Está no ar. Informativo Cotricampo. Notícias, entrevistas e informes importantes da nossa cooperativa e do setor agropecuário.
Gerando riquezas, Cotricampo.
Muito bom dia aos ouvintes do Informativo Cotricampo. Estamos iniciando a edição desta sexta-feira, 29 de novembro. Na noite de quarta-feira, a empresa Bayer realizou um importante evento técnico em Campo Novo, na sede social da Afucampo, para lançamento do fungicida para a soja Nativo Plus. O evento contou com apoio e participação de profissionais do DETEC Cotricampo, departamento técnico, e também teve a participação expressiva de produtores rurais cooperados da região. O diretor-secretário da cooperativa, Luciano Seifel, e o coordenador do DETEC, Rodolfo Rocha Richter, prestigiaram a atividade. O produto Nativo Plus está disponível para produtores nas unidades Cotricampo, porém ainda de forma limitada. Portanto, é preciso conversar com técnicos do DETEC Cotricampo para que essa reserva possa ser realizada neste primeiro momento. O coordenador do Departamento de Comunicação Social da Cotricampo, Vadacir Guedes, esteve acompanhando o evento e entrevistou o engenheiro agrônomo e doutor em fitopatologia Rafael Herig, da Agrotecno Research, que foi convidado especial do lançamento e realizou exposição sobre doenças foliares. Vamos acompanhar a reportagem.
O Informativo Cotricampo de hoje conversa com o professor Rafael Herig, Passo Fundo, professor Rafael, que atua na Agrotec Research e esteve a convite da Bayer agora nessa última quarta-feira na sede social da Afucampo, trazendo importantes informações, uma palestra sobre o complexo de doenças foliares da soja, especialmente, né? Num momento de grande importância, porque vieram produtores referência da cooperativa de praticamente aí os 17 municípios da região de abrangência Cotricampo. Professor, o tema complexo de doenças foliares da soja é um tema extremamente relevante, até por a soja ser a principal cultura, né, do nosso ano agrícola. Os seus manejos específicos para alcançar sucesso de produtividade é importante ser observado pelo produtor já desde o início. O que o senhor pode falar do melhor manejo para esse controle de doenças? Bom dia.
Bom, primeiro de tudo, bom dia a todos. Um grande prazer estar conversando aqui com vocês. Espero encontrá-los todos bem. E, de fato, o momento de hoje foi uma conversa bastante importante, justamente pensando dentro desse escopo, pensando dentro dessa possibilidade. Uma nova safra vem começando, um novo capítulo sendo escrito e, consequentemente, a gente precisa de alguns pontos bastante importantes dentro da cultura da soja em relação a algumas interferências que a gente pode trabalhar, que a gente pode atuar. De certa forma, grande parte do complexo, do contexto de manejo de doença, a gente já adotou no campo. Quando a gente decidiu o momento de semeadura, escolha de cultivar, se era uma área que teve ou não rotação, enfim, várias estratégias de manejo a gente já adotou. Agora, com a cultura estabelecida, com a cultura se desenvolvendo, os fungicidas passam a ser uma importante ferramenta. Quando a gente olha esse contexto, escalá-los muito bem dentro desse programa de aplicações, dentro desse arranjo, dentro desse complexo, assume um papel primordial. Alguns pontos são importantes, né? Alguns pontos valem que a gente chame atenção, principalmente no que diz respeito às interferências pontuais, os momentos de aplicações, chamar atenção em relação aos intervalos entre as aplicações, os principais problemas que a gente tem, os principais alvos, né? Os principais inimigos, podemos colocar assim, dentro da cultura da soja, enfim, vários pontos importantes foram tratados nessa noite e tratados dentro desse momento como um todo.
O senhor falava, né, de também a presença do nosso departamento técnico nesse encontro de ontem, porque o DETEC também é multiplicador, né, desses aprendizados que o senhor trouxe. Professor, a ferrugem asiática ainda é o maior desafio da cultura da soja. Até por ter, o senhor falava muito do ciclo dessa doença, que é muito rápida, né, e de difícil visualização para o produtor, diferentemente de, por exemplo, de pragas, o senhor destacava. Por que a doença é importante ser observada também em outras regiões, de outras regiões até longínquas, né? Pelo fato de poder fazer essa antecipação.
Bom, de fato, a ferrugem é uma das principais doenças hoje na cultura da soja, uma doença que estamos habituados já a conviver com ela por muitos anos, né? Todos nós já encontramos maiores ou menores níveis nos campos como um todo, e diante desse quesito, uma doença que chama muita atenção e chamou principalmente no último ano pela agressividade, principalmente pela intensidade. Dentro da série histórica de trabalhos que a gente vem registrando, né? Assim como o acompanhamento da própria ferrugem, no último ano foi a doença mais intensa e adquiriu a maior intensidade na série histórica. Quer dizer o seguinte, desde a sua chegada aqui ao Brasil como um todo, esse último ciclo, né, 23-24, foi o mais crítico de todos eles. A ferrugem tem uma particularidade, né, o principal motor que faz com que esse acumulado da doença, com que essa epidemia cresça, é o esporo. E à medida que a gente tem alguns locais, algumas regiões que plantam a soja um pouquinho mais cedo, exemplo Paraná, Mato Grosso, Paraguai, esses esporos em um primeiro momento passam lá a ser multiplicados e por corrente de vento chegam aqui para nós. A exemplo do caminho das chuvas como um todo, né, que entram também vindos da Amazônia como um todo, esses esporos também são carreados pelas correntes de vento e podem chegar aqui para nós. Uma vez que eles encontrarem condições favoráveis para conseguirem se instalar, se desenvolver sobre a planta, a intensidade da doença passa a acontecer e passa a alcançar patamares também bastante importantes e bastante relevantes. É uma doença que, de fato, a gente, num primeiro momento, não consegue detectá-la, porque a sua intensidade é baixa, os esporos são minúsculos, existe uma dificuldade bastante grande. Então, normalmente a gente enxerga essa doença, enxerga a ferrugem, quando ela está num patamar já um pouquinho mais elevado, onde a gente enxerga ela na folha, consegue detectar o sintoma, consegue detectar todos esses pontos. Mas são momentos que às vezes já são um pouquinho tardios. Então, por isso, a gente fez muita questão de chamar a atenção em relação aos momentos de aplicações dos fungicidas. Porque, embora a ferrugem seja uma doença relevante, outras em paralelo ali também se instalam, a exemplo das próprias manchas. E as manchas diferem da ferrugem principalmente pelo seguinte aspecto. A ferrugem vem de fora, né? Vem por vento, vem pelo esporo como um todo. E a mancha não. A mancha é originária da própria área de cultivo da soja. Seja por estar lá nos restos de cultura, naquela haste de soja que ficou do último ano, ou seja, por estar vinculado à própria semente, vinculado ao próprio material que a gente está utilizando, né, dentro dessa safra como um todo.
Diante desses fatores, né, mitigar os efeitos através de estratégias é importante.
Exatamente. Nessas situações, a gente precisa estar muito bem atento à forma como a gente vai planejar as nossas aplicações, sejam as intervenções com os fungicidas, com os próprios multissítios, enfim, com outras ferramentas, e escalá-los, né, de uma forma bastante segura para que a gente não tenha nenhum tipo de contratempo. E um ponto que é importante é trabalhar principalmente num cenário muito mais precavido, né, num cenário muito mais proativo, atuando de uma forma tão mais intensa e tão mais robusta nesses primeiros ciclos da doença. Só que o ponto que é importante, que às vezes gera um pouquinho de confusão no campo, é que nos primeiros ciclos da doença a gente não enxerga ela olho nu, mas ela já está lá, ela já está presente. Então, começar os nossos programas de fungicida em um momento tão mais precoce passa a ser bastante importante, passa a ser bastante relevante. E você comentou um pouquinho mais cedo, de fato, o departamento técnico está muito bem entrosado, né, está muito bem gabaritado e tem plenas condições de conseguir levar também essas informações até os agricultores para conseguir, né, orientá-los de uma forma bastante segura a um momento mais oportuno de lançar a mão dessas ferramentas.
Nesta sexta-feira é dia de Boletim Agroeconômico, um espaço privilegiado no informativo Cotricampo, que traz importantes informações de mercado para os nossos produtores. A edição é do jornalista Dylan Della Páscoa, da agência Safras News.
Olá, seja bem-vindo a um podcast exclusivo de Safras e Mercado, em parceria com a Cotricampo e a Bayer. Eu sou o Dylan Della Páscoa, editor-chefe da agência Safras News, e estou aqui para falar dos destaques dessa semana no mercado agropecuário nacional. O mercado brasileiro de milho vem apresentando poucos negócios nas principais praças do país nos últimos dias. Os consumidores estão mais retraídos nas compras em alguns estados, como em São Paulo, principalmente, especulando com uma possível queda nas cotações do cereal no curto prazo. Já os produtores mostram certa cautela, mas avançam um pouco na fixação de oferta. A forte valorização do dólar frente ao real, a evolução do clima no Brasil, o movimento dos futuros do milho e a paridade de exportação são alguns dos fatores que estão no radar dos agentes nesse momento. Em relação aos preços, saca de 60 quilos no Porto de Santos, cotada entre R$ 73 e R$ 80 a saca CIF. Já no Porto de Paranaguá, preço entre R$ 72 e R$ 77. No interior do Paraná, cotação em Cascavel ficou entre R$ 68 e R$ 69. Em São Paulo, preço de R$ 72 a R$ 75 a saca de 60 quilos na Mogiana e de R$ 74 a R$ 76 no mercado CIF de Campinas. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, preço oscilando entre R$ 76 e R$ 77, em Minas Gerais, na região de Uberlândia, cotação de R$ 63 a R$ 66,00, e em Goiás, preço entre R$ 65 e R$ 67,00 no mercado CIF de Rio Verde. No Mato Grosso, preço em torno de R$ 66 a R$ 68,00, a saca de 60 quilos na região de Rondonópolis. Eu sou o Dylan Della Pasqua, editor da Safras News, e esta foi mais uma edição do Boletim Semanal de Mercado, uma parceria entre Safras, Cotricampo e Bayer.
Oportunidade de emprego. A Cotricampo está contratando para o supermercado de Humaitá. Vagas para auxiliar de açougueiro e para repositor. Reforçamos nosso compromisso com a contratação também de PCDs, pessoas com deficiência. Interessados devem encaminhar currículo diretamente no supermercado de Humaitá ou através do e-mail pessoal@cotricampo.com.br. Os currículos devem ser encaminhados até segunda-feira, dia 2 de dezembro. O informativo Cotricampo de hoje fica por aqui. A todos um excelente final de semana.
Você ouviu o informativo Cotricampo, programa editado e produzido pelo Departamento de Comunicação da Cotricampo e veiculado de segunda a sexta-feira por esta emissora parceira. Muito obrigado por sua audiência.
Gerando riquezas, Cotricampo.